Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Boa tarde, a edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 24 de janeiro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, né? Aqui você fica bem informado e também participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você, caro ouvinte. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo o Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Vamos nessa, né? Deixar aí os nossos ouvintes bem informados, iniciando mais uma semana.
É verdade, Kátia Gomes. Excelente tarde para você e para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia, que a partir de agora vai ficar por dentro do que acontece em nossa cidade, na região, no estado, no país, enfim, no mundo. E também tem o seu espaço garantido pelo nosso WhatsApp, 988-29-1029, pode ir enviando mensagens escritas e logo mais a gente libera o telefone 3675-2000 para você então poder fazer suas observações, reclamações e reivindicar seus direitos aqui no Jornal do Meio Dia. Coutinho Neto chega já já também bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Isso mesmo, já já Coutinho chega aí com muitas informações. Olha, o Jornal do Meio Dia já está no ar. É um oferecimento da rede UniFTC, movimente-se para o futuro na rede UniFTC. Bolsa de até 70% em todo o curso, exceto medicina, inscreva-se. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus. São duas lojas, uma no calçadão da Jorge Amado, a outra na Marquês de Paranaguá, onde você faz suas compras, parcela em 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Bem, 12 horas e 12 minutos. Daqui a pouquinho nós vamos ter uma entrevista com o ministro do TCU, que é o Tribunal de Contas da União, tá? O Augusto Nardes, daqui a pouquinho, vai estar conosco ao vivo aqui para a gente conversar sobre governança pública, o desafio do Brasil. Pois é. Já já, o ministro Augusto Nardes, do Tribunal de Contas da União, conosco aqui já já, viu? Bem, 12 horas e 11 minutos, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país, Marcos?
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa o uso de tecnologia facilita a retomada da prova de vida. No caso aí, né, gente, para os aposentados, pensionistas do INSS.
Jornal Dia de Teresina, Piauí tem maior volume de exportações da história.
Meio Norte, Teresina, solicitação dos governadores, 14 mil leitos de UTI são prorrogados.
Diário de Pernambuco, Recife abre vacinação contra a Covid para crianças de 10 anos.
Jornal do Comércio de Recife, testes, longas filas e preços em disparada. Marcos Bezerra, aumentou mesmo, viu? Os testes aí que estão vendidos nas farmácias, são feitos nas farmácias. Uhum. E Ilhéus, semana passada chegou a zerar e depois chegou mais aí, né? Eu imagino que está tendo, porque a gente vê nas farmácias o movimento, as pessoas têm que fazer os testes.
Viu? Jornal Povo do Ceará, Congresso Nacional, legalização dos jogos entra em pauta no Brasil.
Tribuna do Norte de Natal, 5 anos depois, massacre em Alcaçuz pode ficar impune.
O Dia do Rio, trabalhador, confira se vale a pena fazer o saque aniversário do FGTS.
Jornal Zero Hora de Porto Alegre, pedidos de seguro-desemprego no Rio Grande do Sul recuaram 17,5% no ano passado.
Estado de Minas e Belo Horizonte, o difícil recomeço.
É a situação, né, Marcos, das pessoas que enfrentaram aí as fortes chuvas e enchentes lá em Minas Gerais. Folha de São Paulo, população de rua cresce 31% em São Paulo durante pandemia. Nossa, eu estava assistindo uma matéria sobre isso. É alarmante mesmo, viu, Marcos, aquele... como aumentou disparadamente esse número de pessoas morando nas ruas. Aí tinha pessoas morando há um mês, há um ano, há 9 meses, há uma semana.
Infelizmente.
Eu tava vendo isso ontem. É triste, viu, minha gente? Não é brincadeira, não.
O estado de São Paulo, maioria dos que renegociaram dívidas volta a atrasar contas.
Jornal Valor Econômico de São Paulo, estrangeiros reduzem apostas contra o real.
A Tribuna de Vitória e Espírito Santo, delegados e especialistas dão dicas para que idosos não caiam em golpes.
Pois é, essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 14 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. De preferência, envie suas mensagens aí escritas para o WhatsApp da Gabi, no 988291029. Porque daqui a pouco a gente vai ter entrevistado, talvez não dê tempo o ouvinte entrar por telefone. Então já garanta aí, enviando a sua mensagem escrita para o WhatsApp da Gabi, tá bom? Sim! Olha, aqui no noticiário regional a gente sempre divulga o boletim da Covid de Ilhéus e Itabuna. Eu tenho o de Ilhéus atualizado de ontem à noite, 23 de janeiro, informa o número, chama atenção, tá aumentando, tá? O número de casos ativos em Ilhéus... 412, segundo o boletim da Covid, viu, Marcos? Então, se você observar, de dezembro para cá, o número está aumentando, assim, absurdamente.
É isso aí, né?
Então, Ilhéus tem 412 casos ativos. Dos 30 leitos de UTI Covid, 22 estão ocupados. Então, também aumentou muito o aumento de pessoas internadas em UTIs, tá? E no caso aqui de Ilhéus, gente, desses 22 leitos ocupados de UTI... 19 pacientes são de outros municípios e 3 pacientes são de Ilhéus, tá? Então, já é uma realidade, até vacinados também, internando, ficando em situação grave em UTI, já tem mortes registradas. Não estou falando agora especificamente de Ilhéus, mas do Brasil de um modo geral. Então, tem aumentado o número de casos ativos e as pessoas têm que continuar se cuidando, né, Marcos?
Sempre.
Né? Então... é muito sério isso, não pague pra ver porque você tomou vacina, né?
Uhum.
Procure se cuidar e é isso, a gente tocando a vida aí.
Uma médica especialista chamou a atenção, inclusive, né? A alta transmissibilidade dessa variante.
A Ômicron.
Tem feito muita gente ficar internada, né? E a gente sabe que o vírus da Covid deixa sequelas, né?
Isso.
Às vezes pode não levar a sintomas mais graves, mas vem sequelas lá adiante.
Exato. E se você não tiver tomado a vacina, pode ser pior, né?
Uhum.
Eu conheço já pessoas que, infelizmente, não tomaram a vacina, pegaram, ficaram quase mal, e gente que agora recentemente faleceu.
É verdade.
Que pegou a Covid, não tinha tomado vacina nenhuma e não demorou muito não, infelizmente. Então, gente, é uma triste realidade, né? As pessoas têm que encarar isso com mais seriedade. Não pode parar a vida. Todo mundo tem que trabalhar, comércio tem que tocar, continuar, cada segmento, né? Se organizando, não pode parar. Agora, as pessoas têm que ter responsabilidade também.
Não param os cuidados também.
Por exemplo, eu estava numa padaria, a mulher entrou sem máscara e aí a funcionária da padaria foi dizer a ela, senhora, não pode. A senhora tá sem máscara. Eu sei, eu estou bem e estou saudável. Ela disse isso.
Uhum.
Aí ela falou, mas a senhora não pode ficar aqui na fila sem máscara. Então, olha para você ver a falta de sensatez da pessoa, né?
O ser humano é complicado.
Aí ela disse, então tudo bem, eu lhe dou aqui uma máscara. Ela abriu o pacote de máscara descartáveis e teve que oferecer. e pedia educadamente para que a mulher colocasse. Uhum. Então, tem gente que não se toca, né? Porque a gente tem que entender, Marcos, que eu, você, João, Maria, qualquer um de nós podemos estar assintomático. E aí a gente passa, uhum, né, para uma pessoa que não pode pegar de jeito nenhum. Aí essa pessoa pega e morre aí.
Isso.
Então, é uma questão, né, gente, ó, ter noção, tá bom? Olha, vamos lembrar que em Ilhéus hoje está tendo vacinação contra a Covid-19 nos postos. Adolescentes de 12 a 17 anos, primeira dose. Primeira dose para quem tem 18 anos ou mais. Segunda dose da Coronavac, da Oxford, da Pfizer. Terceira dose para 18 anos mais. Claro, né? Quem já recebeu aí a segunda há 4 meses, tá? Segunda dose. No caso da Janssen, é a vacina de reforço para quem já tomou a primeira, aquela primeira dose, né, que é única, há 2 meses, certo? Então, tá aí a informação em relação à vacinação em Ilhéus, tá? Inclusive, vou até trazer a informação aqui que eu recebi agora há pouco. A Secretaria Municipal de Saúde de Itabuna divulga calendário de vacinação para a última semana de janeiro, tá? Então, você de Itabuna, para a vacinação contra a Covid-19 nas unidades básicas e de saúde da família também, a primeira, segunda e terceira dose vão ser aplicadas a partir de amanhã, dia 25, até sexta-feira, das 8 da manhã às 11, tá? E de 1 da tarde às 4 da tarde, lá em Itabuna. Então, fique atento aí você que precisa ainda se vacinar, tá bom? 12 horas e 19 minutinhos. O Marcos, vamos só informar o que houve hoje, né? Enquanto o nosso repórter Coutinho Neto é acionado, porque já acabou, viu, gente? Já está liberada a pista, já adianto para vocês. Hoje pela manhã começou aí um protesto na rodovia Ilhéus Itabuna, na BR-415, exatamente ali no bairro do Salobrinho, tá? Moradores do bairro que foram atingidos pelas fortes chuvas ficaram desabrigados, estavam alojados em colégios, eles protestaram bloqueando parte da estrada, né, no trecho que liga Ilhéus e Itabuna, e segundo aí informações, essas pessoas receberam um comunicado para deixarem os abrigos da UESC e de uma escola pública municipal devido ao início do ano letivo. E aí os manifestantes cobram aí a assistência do poder público diante da situação. Aí a pista, viu, gente, já foi liberada por volta das 11h30 da manhã, por policiais militares e bombeiros que foram até o local, claro, conversaram, dialogaram e pacificamente tudo foi liberado, tá? Então, neste momento, você que está em Ilhéus pretende seguir para Itabuna e vice-versa, né? Já está tudo liberado, tá bem? Olha, 12 horas e 20 minutos, o nosso repórter Coutinho Neto já está na linha. Ele vai fazer a primeira entrada de hoje aqui com muitas informações do setor policial. Boa tarde para você, Coutinho, bom início de semana. Quais são as notícias deste momento?
Olá, Cátia, boa tarde para você também. Excelente segunda-feira, excelente semana que está por vir. Marcos Bezerra, você também, excelente segunda, trabalho e excelente semana, Marcos.
Obrigado, Coutinho, para você também, um bom trabalho.
Muito obrigado, Márcio. Muito obrigado, Kátia. E abraçando a você que está acompanhando aqui o Jornal do Meio Dia, que todos também tenhamos uma excelente semana que está iniciando hoje. A polícia vai começar agora. Por isso, eu convido a você para abrir a porta da nossa viatura da 102,9 com a sua máscara, apertar o seu cinto de segurança, passar, colocar o seu álcool gel, apresentar o seu cartão de vacinação. É uma novidade hoje. A nossa viatura da Gabriela FM, da 102,9, vai ter também o Espaço Kids. Você até 11 anos de idade, que já tiver aí no seu bracinho a sua primeira dose da vacina, venha também aqui no Espaço Kids da viatura da Gabi, que você é o nosso convidado muito bacana para fazer parte do nosso jornalismo. Vou falar em setor policial, município de Ilhéus. Foi retirado de uma barragem aqui em Ilhéus um corpo do sexo masculino. Este corpo foi retirado de uma barragem que fica localizada aqui próximo à Avenida Esperança, região centro, não, é norte do município de Ilhéus. Esse fato aconteceu no final da tarde do último sábado. Esta vítima, ele foi identificado como Gabriel Souza, o menor de apenas 16 anos de idade. O corpo do Gabriel, ele foi retirado pelos mergulhadores, composta a equipe da guarnição pelo Cabo Moura Costa, o soldado Paixão e o soldado Ebraes, todos pertencentes ao 5º Batalhão do Grupamento do Corpo de Bombeiros de Ilhéus. Parabéns, portanto, aí pelo trabalho, apesar de ter sido um trabalho de um resgate de um corpo, mas pelo menos a família teve a tranquilidade de efetuar o sepultamento do jovem que perdeu a sua vida numa situação tão trágica. A polícia está investigando as circunstâncias do caso e ainda não foram apresentadas as conclusões. Olha, na nossa região, na manhã do último sábado, a polícia e também o Departamento de Polícia Técnica da cidade de Itabuna foram acionados até a zona rural do município de Ibicaraí, na localidade conhecida como Jacarandá, pois naquele local havia informação de que teria acontecido um homicídio. Ao chegarem ao local, foi confirmada a veracidade dos fatos. A vítima, que não teve identidade revelada, pois ela ainda não havia sido identificada, teve o corpo removido para Itabuna. O tipo de arma usada no crime também não foi informado pelos peritos do Departamento de Polícia Técnica. Aguardar agora o laudo oficial do Instituto Médico Legal. Ainda circulando com a notícia de polícia em nossa região, outro município também que teve violência. Onde foi? Coaraci. Aconteceu mais uma execução. É um rapaz que não foi identificado, ele foi assassinado com vários tiros de pistola no bairro Maria Gabriela. A vítima, segundo informações, seria moradora de outra cidade. E o caso foi o seguinte: ele estava naquela cidade quando foi surpreendido por um indivíduo que perguntou algo a ele e, depois da resposta, matou friamente. O pistoleiro saiu andando tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. A polícia civil está investigando o caso. O Departamento de Polícia Técnica removeu o corpo para exames de necropsia e também para identificação no Instituto Médico Legal de Itabuna, área pertencente à 6ª Corpim. Mais violência também em nossa região. Uma mulher, ela foi golpeada com golpes de arma branca em plena praça da feira no município de Ubaitaba, no sábado. Segundo o que informaram as testemunhas, o crime foi praticado por um homem que evadiu-se do local após a tentativa do feminicídio. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 192 do SAMU foi acionado e conduziu esta mulher para o hospital da cidade. Não foi informado o estado de saúde dela. A vítima foi atendida no hospital local e, devido às gravidades do atentado, ela foi conduzida até o município de Itabuna para o hospital de base. A autoria do atentado, a motivação do atentado, estão já também em ordem de investigação pela Polícia Civil através da Delegacia Territorial do município de Ubaitaba. Marcos e Cátia, você do Jornal do Meio Dia. Logo mais, hein? Uma sequência, infelizmente, de muitos acidentes que foram registrados nas estradas da Bahia. E você vai saber de tudo que aconteceu logo mais aqui no Jornal do Meio Dia, com informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Cátia Gomes e Marcos Bezerra.
Ok, Coutinho, obrigado por suas informações nessa primeira entrada aqui no Jornal do Meio Dia. Você volta logo mais. A gente segue agora 12:26, Kátia.
Isso mesmo, Marcos Bezerra. Rapaz, a gente fica, né? As coisas que chegam aqui, as informações. Aí eu tô vendo aqui, né, do que tá rolando no blog aqui. Mas o policial rodoviário federal, ele faz sentido. O povo faz a manifestação na BR-415, bagunça a vida de todo mundo, não adianta nada. A manifestação tem que ser lá, na porta do prefeito, é isso mesmo. Aí, de repente, o prefeito de Ilhéus, né, pode acordar aí para tentar resolver essa situação. 12:27, o Marcos Bezerra vai dar uma passadinha no WhatsApp da Gabi, já para a gente divulgar algumas mensagens de ouvintes, porque no segundo bloco já vamos ter entrevista, né? Isso, Marcos?
Isso aí, no nosso WhatsApp, me identificar. Boa tarde, Marcos, Kátia. Só uma pequena explicação da Secretaria de Saúde de Ilhéus. Gostaria de saber por que não dispõe de carros para os funcionários do posto de saúde de Couto e comunidades vizinhas, pois a enfermeira só atende se achar uma carona. Hoje fui para o atendimento e a qual não apareceu, né? Queremos saber por que o posto aqui do Couto só funciona pela manhã e na maioria das vezes até às 11 horas da manhã.
É, não dá, né? A pessoa aí para trabalhar nesse caso aí precisa mesmo ter um carro para levar. Mais alguma coisa?
Kátia, boa tarde, agradeço. Boa tarde. Pelo chamamento aí, já chegaram as fraldas, né? Obrigado, a Marinalva da Rua Ouro Verde está agradecendo.
Ah, que ótimo, Secretaria de Saúde, Leos, chegaram as fraldas, né, pro povo, que bom, maravilha, viu? É isso aí. Mais mensagens? Sim.
Boa tarde, Kátia, Marcos, tomei a segunda dose da vacina em Leos, né, e não conta no Conect SUS, no aplicativo. Quero, se possível, saber onde devo procurar para resolver. Secretaria de Saúde ou posto onde foi aplicada a vacina?
Eu acredito que a Secretaria de Saúde, porque você vai chegar no posto, eles vão dizer isso, né? Como já falaram para algumas pessoas que eu conheço, procura a Secretaria de Saúde.
Eu passei lá e a moça informou, na Zona Sul, que era falta de pessoas para digitalizar as informações. Né?
Então, é a Secretaria de Saúde de Ilhéus que tem que providenciar profissional, tá? Porque o próprio Ministério da Saúde já vem dizendo isso. Olha, quem alimenta o Conect SUS são as secretarias municipais de saúde. Então, no caso de Ilhéus, aí a gente pede, né, que o senhor secretário providencie profissionais para apenas digitar e alimentar o Conect SUS, para que as pessoas que já tomaram a sua segunda ou até mesmo a sua terceira não venham a ter problemas ao precisar entrar em órgãos públicos. Por exemplo, bares e restaurantes já estão exigindo, né, Marcos?
Ter o certificado digital atualizado.
Exato. Então, enfim. Mas eu aconselho para quem não consegue aí baixar no Conect SUS de carregar o seu cartão de vacina, tá bom? Para que você não deixe de entrar onde você precisa.
Isso. Kátia, Marcos, boa tarde. Qualquer idade pode tomar a dose de reforço? Eu tenho uma filha de 19 anos. Ela pode tomar a terceira dose?
Ela tomou quantos? Deve ter tomado duas doses, né?
Passando o prazo, né, para a dose de reforço.
Sim, mas já está sendo divulgado por todas as secretarias de saúde. Com 18 anos ou mais, você já pode tomar a terceira dose. Claro que tem que ter 4 meses que você tomou a segunda dose. Uhum. Tá bom? Então, essa moça que tem 19 anos, após os 4 meses ela ter tomado a segunda, de ter tomado a segunda dose, já pode tomar a terceira também. Tá?
Uhum. Mas boa tarde, meu nome é Roberto, sou morador do Alto São Sebastião, Outeiro, em Ilhéus. Uhum. Escrevo para fazer um apelo a esse veículo para que me ajude a solucionar um problema que, pasmem, vai fazer aniversário de 2 anos.
Vixe.
Na rua onde moro, Rua Epitácio Pessoa, possui um esgoto a céu aberto que ninguém consegue resolver. A Embase e a Prefeitura já foram informadas e fizeram a visita técnica a fim de solucionar o problema. Mas acontece que ambos os órgãos responsabilizam um ao outro para resolver. No meio desse impasse, ficam aí, né, os moradores com esgoto escorrendo nas ruas a céu aberto, trazendo cheiro forte, ruim, muitos mosquitos. Por isso, peço que, através do prestígio e audiência desse programa e dessa rádio, né, faça esse apelo. Tá aí, né?
Então tá aí.
Mandou foto ainda aqui, né, o ouvinte.
É complicado, viu? Olha, são 12 horas e 31 minutos, nós vamos logo a um rápido intervalo comercial, voltamos já já.
Jornal do Meio Dia, informação que você precisa, na hora do almoço. Jornal do Meio Dia, informação que você precisa, na hora do almoço.
Estamos de volta com o Jornal do Meio Dia, o oferecimento Rede Uni FTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Bem, nosso entrevistado já está aqui no estúdio conosco, vamos iniciar a entrevista do dia. Estamos recebendo aqui no Jornal do Meio Dia o ministro do TCU, que é o Tribunal de Contas da União, o doutor Augusto Nardes. Ministro, seja bem-vindo ao Jornal do Meio Dia aqui na Gabriela FM. Boa tarde.
Boa tarde, Kátia. Uma satisfação estar aqui nessa terra tão cordial e tão hospitaleira como Ilhéus. Um abraço a você, o Márcio.
Marcos.
E muito obrigado também ao, ao meu amigo Paulo, que através do Júnior nos convidou para participar desse momento importante e falar com a nossa querida Bahia. Eu sou admirador de Ilhéus e da região e da Bahia. Eu sou gaúcho, mas já estamos há muito tempo aqui entre Luiz Eduardo. Quando Luiz Eduardo estava sendo fundado, lá nos anos 99, eu fui lá conhecer ainda quando era uma vila, né? E veio muita gente do Rio Grande do Sul.
Sim, verdade.
Para Luiz Eduardo, inclusive da minha cidade, lá da fronteira com a Argentina. Eu sou lá das Missões, Santo Anjo com a Argentina. E aí vieram muitos produtores para essa região. Eu chego lá em Luiz Eduardo, parece que eu estou no Rio Grande, pelos costumes que tem, até churrascaria, tem
sotaques para todo sotaque. Lado.
Então a Bahia me atraiu, não somente por isso, mas pela riqueza cultural que a Bahia tem. Né? Aqui é o berço do Brasil, né? O Brasil começou por aqui. Então eu acho que nós devemos muito à Bahia, não somente na questão cultural, mas também na questão de toda a evolução econômica que o Brasil possui, e especialmente a época do cacau, que foi uma época de ouro aqui em Ilhéus, e que continua sendo, porque aqui nós temos hoje excelentes fábricas de chocolate, as melhores do mundo em termos
cacau
de...
Cacau fino,
tem. Então, a cidade é muito rica. Além disso, também a hospitalidade e a cordialidade dessa comunidade, que é fantástica. E eu quando estive aqui fazendo uma palestra sobre governança, convite do prefeito, eu fiquei encantado com a cidade e prometi voltar. Então, essa é a minha segunda vez que eu estou estando...
Qual foi a época que o senhor teve aqui?
O ano passado. Eu fiz uma palestra aqui para os prefeitos da região.
Sim.
E fui visitar também Canavieira. Ontem eu estive em Luna... E aos poucos estou conhecendo a região, me adaptando à região. Fiquei muito triste, mas quero aqui transmitir a minha solidariedade em Itabuna e toda a região, que foi assolada por uma enchente. É uma questão também que a gente tem que trabalhar, melhorar o desenvolvimento sustentável, proteger nascentes. Eu tenho feito um trabalho nesse sentido, porque eu estou agora como produtor rural lá em Arinos e Minas Gerais, da onde que saem as águas do Rio São Francisco. Estou plantando e recuperando as nascentes para a gente poder mandar água pelo São Francisco para todo o Nordeste. E agora está muito lotado. O São Francisco, que eu vi no avião, eu vi que ele está cheio.
Muito cheio.
E é decorrente, claro, da enchente que deu, mas também decorrente de uma recuperação que aos poucos estamos começando de plantar árvores naquela região para recuperar as nascentes e mandar mais água para cá, porque é de lá que vem as águas da região de... Minas Gerais, que é onde que a altitude está em torno de 1.000, 1.200 metros, da Serra da Canastra,
verdade.
E de próximo de Brasília, onde que está o nascimento do rio Urucuia. O Paulo foi lá conhecer, o Paulo esteve lá comigo, convidei ele, fui conhecer uma propriedade que eu tenho lá de produção, e eu estou recuperando as nascentes lá, convidei 300 produtores para começar um trabalho de recuperar as nascentes do rio São Francisco. Sem água lá no início, não vai ter água aqui no fim, então nós temos que aumentar. Mas esse ano houve um caso atípico, a enchente, e Minas Gerais está com muita água, como também aqui a Bahia. Então...
Inclusive, o Rio São Francisco está tão cheio que mudou a paisagem em vários locais, inclusive chega ali até Sobradinho, né, na Barra de Sobradinho, lá a vazão está aumentando bastante, inclusive, por conta dessas cheias. Né?
Na minha propriedade, que é um dos principais, o Rio Urucuia é o principal afluente do Rio São Francisco. Ele é responsável por mais de 70% da bacia do rio Urucuia, que nasce em Formosa e que sai lá de Buritis. Ele entrega 70% da bacia hidrográfica de toda aquela região para o Rio São Francisco. Eu tive também lá na Serra da Canastra, recentemente, levei o presidente da República para plantar árvores lá. Uhum. Eu convidei ele para ir a Arinos, onde eu tenho a minha propriedade, convidei o Bolsonaro. E convidei ele também para plantar árvores lá na Serra da Canastra. E ele foi lá plantar, e eu tenho um vídeo dele plantando árvores para mostrar que o presidente tem que estar preocupado com essas questões. Eu não sou ministro do governo, eu sou independente.
Claro, claro.
Não pertenço ao governo, eu fiscalizo os governos.
Fiscaliza o governo, exatamente. Afinal de contas,
é
o Tribunal de Contas da União.
Mas eu orientei e tenho orientado muito o governo para recuperar as nascentes.
É
porque é muito importante para o Nordeste essa recuperação. E como eu sou produtor rural e sem água não tem comida, né? Então eu estou conscientizando os produtores rurais a plantar árvores lá no centro-oeste, né? Especialmente nessa região do entorno de Brasília, Minas Gerais, para mandar mais água para cá e também para preservar as nascentes daquela região, porque podem produzir de forma constante, permanentemente, água para todo o Nordeste brasileiro.
O senhor tocou no assunto aí, né, que o senhor fiscaliza o governo. Vamos falar, então, aqui de governança pública, o desafio do Brasil, né? Porque o senhor entende bem desse assunto, o senhor dá muitas palestras sobre isso. Inclusive, o senhor é o fundador do RGB, que é a Rede Governança Brasil. O senhor vai explicar para nós, por gentileza, né, para quem está nos ouvindo agora e não conhece, o que é o RGB.
É uma rede de governança que eu resolvi criar 2 anos atrás. Tem mais de 500 voluntários de brasileiros que pensam a nação, que pensam o futuro do país, né? E para isto, esse projeto ganhou uma dimensão muito grande. Até falei muito com o diretor da rádio, Juninho, sobre essa questão, né, da importância da governança. E o próprio prefeito me convidou para mim fazer uma palestra aqui para os prefeitos da região. Então, eu vou aproveitar hoje à tarde, vou dar uma olhada como é que está a governança em Ilhéus, como é que vai estar a governança lá em Una, e vou também a Canavieira para ver como é que está lá com a Almeida a implantação da governança. O que é a governança? As pessoas entender. Isso. Vamos fazer uma comparação com a família, né? Kátia, existe um casal, Marcos, que orienta seus filhos, né? É natural que o pai monitore, o filho avalie. A governança não é muito diferente, só que numa dimensão nacional, ou numa dimensão municipal, ou numa dimensão estadual. Como melhorar a entrega de resultado na educação, na saúde? Nós, somando todos os funcionários públicos do país, dá mais de 15 milhões. Se não tem uma boa governança de pessoas, se você não treina bem as pessoas, se não tem uma boa governança de TI, tecnologia da informação, ou seja, se você não monitora tudo através de informações, você não consegue medir os resultados. Então, governança é direcionar, o prefeito direciona, o governador direciona, o presidente direciona, mas tem que estar monitorando para ver se entrega a saúde, entrega a educação. O grande problema agora foi a saúde. Porque se tomava uma decisão em Brasília, os municípios tomavam uma decisão diferente, os estados uma decisão diferente, acabou o país sendo muito prejudicado por faltar...
Nesse momento da pandemia.
É, exatamente no momento da pandemia. Então, como enfrentar situações como essa se tu não tem regras, se não tem ferramentas de governança? Que é, então, eu repito, governança é direcionar, mas tem que estar avaliando e monitorando tudo que acontece. Porque senão... O funcionário que está lá na ponta, ele não está bem informado, ele não vai entregar aquilo que foi idealizado lá em cima no Ministério da Saúde ou na Educação. E aí, então, eu fundei uma rede, além de ter implantado a governança como presidente do Tribunal de Contas da União, em 2013 e 2014, eu fundei uma rede de governança, que há pouco acabei de convidar o Wilson Nobre, que está aqui comigo, e o Miguel, que é advogado, que estão me acompanhando, para eles participar da rede. São 500 voluntários. Hoje temos 28 comitês. Primeiro eu implantei no Tribunal de Contas da União, que é um órgão, digamos, formal, institucional. E depois eu resolvi criar essa rede para a gente espalhar a tese. Eu estou vindo de Recife, onde eu fui fazer uma palestra, para o presidente do Tribunal de Justiça. Eles estão implantando as regras de governança no Judiciário de Pernambuco, já implantei no de Minas Gerais, e essa semana eu estou indo quinta-feira fazer uma palestra para todos os presidentes de tribunais de justiça do Brasil, no Rio de Janeiro. Eu saio daqui amanhã, participo da sessão quarta-feira no tribunal, quarta-noite já viajo para fazer a palestra para todos os presidentes de tribunais de justiça para implantar no judiciário também. Já implantamos no governo federal, convenci o Michel Temer de fazer um decreto de governança, para ter essas políticas avaliadas e monitoradas o tempo todo. Se tu não avalia o teu filho, ou os pais não avaliam, o filho não monitora o dever da escola, e ele não faz o dever da escola, se tu não dá horário, não disciplina ele não vai ser um bom cidadão, porque vai ser comandado pelo grupo de amigos, ou vai se envolver com algumas pessoas que não têm boas atitudes, que podem ser malfeitores e podem desencaminhar o seu filho. O que acontece para combater a corrupção? Se o Estado não estiver preparado, não estiver organizado, as pessoas começam a receber influência de pessoas que querem fazer fraude, desvio. E aí então
deixando bem claro para quem está nos ouvindo, as pessoas que trabalham no governo, se o governo não tem esse controle, fica mais fácil fazer.
E aí a corrupção campeia, ou seja, a corrupção se infiltra. E aí o cidadão deixa de ser atendido, porque o interesse do cidadão não passa a ser mais prioridade. O interesse de uma secretaria é para direcionar e buscar o interesse, muitas vezes, de alguém que está no comando, de alguém que está na assessoria, com aquele alguém que está tentando corromper aquela pessoa, ou comprar aquela pessoa, ou oferece propina. Então, para combater a corrupção, você fala muito. Você falou muito, agora tem candidatos ainda falando na luta contra a corrupção, mas ninguém tem solução. Eu apresentei uma solução para o país. E não é a coisa do ministro Augusto Nardes. Eu tenho 40 anos de vida pública. Já passei por todos os cargos da República. Eu resolvi enfrentar, e na minha presidência no tribunal, eu botei o tema da governança como tema central. Porque acabar com o discurso demagógico de lutar contra a corrupção e não ter ferramentas adequadas. Então, as ferramentas são essas. É direcionar, mas tem que avaliar e monitorar. Como cuidar de um filho, de uma família, uma mãe cuida muito bem dos seus filhos, um pai que é responsável também cuida muito bem. Aí você forma um bom cidadão. Mas tu tem que cuidar isso de 15 milhões de pessoas. Os estados têm 6 milhões, aliás, os municípios têm 6 milhões de funcionários públicos, né? Os estados têm mais de 4 milhões. Aí já 10 milhões, a União mais de 2 milhões. Com os terceirizados chega a 15 milhões. É muita gente.
E por falar em corrupção, o Tribunal de Contas da União está sempre, né, de olho nisso. Atualmente, nesse governo que nós temos, o governo federal, reduziu mesmo a corrupção? Mudou alguma coisa?
Mudou. Nós criamos, não somente pelo trabalho do presidente, que tem se posicionado e colocado pessoas de nível técnico, né? Sim. Eu acho que o grande legado que o atual presidente pode deixar é que ele colocou pessoas mais técnicas, não entregou aos partidos, né, somente. Mas esse é um detalhe. O detalhe mais importante que eu vejo são os indicadores de governança que nós criamos.
Sim.
O que é indicador de governança? Eu te falei governança de pessoas, governança de tecnologia. Tu ter isso bem preparado. Governança de contratações, aquisições. Nós criamos 5 indicadores: governança financeira, governança organizacional, para ver se os ministérios estão organizados. A gente criou indicadores e a gente mede hoje todos os ministérios. Agora eu estou chamando os ministros para ir ao tribunal e mostrar um relatório que nós fizemos de cada ministério e criamos indicadores de governança. Com isso eu fico medindo qual é o ministério que montou uma boa governança, o que não montou uma boa governança, significa que ele vai ter fraude, vai ter desvio, porque não está bem estruturado. Eu estava no hotel agora e a gente está preocupado com a porta, a gente está hospedado lá numa porta que não está funcionando. Então, nós vamos reclamar para a governança do hotel.
Exatamente.
Porque não abre a porta e cada vez eu tenho que pedir que eu vou para entrar no quarto, eu tenho que abrir. Então, a governança do hotel está falhando. E isso pode falhar também na saúde, na educação, em tudo. Então, hoje nós temos... Essa é a grande novidade que eu te trago, Kátia e Marcos. Em primeira mão, nós temos hoje indicadores de 384 instituições. Se não está funcionando bem a governança de tecnologia, não está bem estruturada a tecnologia, a estrutura de tecnologia de TI, sem a TI hoje não funciona nada. Quem diria, né? Em 20 anos mudou totalmente, né? Eu esperava chegar ao ano 2000 e realmente o ano 2000 mudou. Com a tecnologia da informação... Hoje nós estamos tudo concentrado num celular, num telefone, e tu sabe todas as informações através deles. E se isso não tiver num município uma boa governança de tecnologia, eu vou lá ver como é que está em Canasvieira, como é que está em Una.
Eu posso dar um exemplo? Por exemplo, em Ilhéus, os nossos ouvintes aqui reclamam diariamente que não se consegue marcar um exame num posto de saúde, porque nunca tem a internet funcionando. Então a internet é tecnologia. Se ela não funciona, atrasa tudo.
Atrasa tudo e desorda. Por isso que tem que ter, os prefeitos têm que botar uma boa governança de tecnologia, seja aqui em Ilhéus, em qualquer município. A notícia boa que temos é que agora vai entrar 5G. Nós liberamos o ano passado.
Isso.
Foi uma decisão do tribunal, só para as pessoas entenderem o que faz o tribunal. Todas essas concessões públicas, né? Concessões públicas, seja de telefone, de luz, de estrada, passa pelo Tribunal de Contas da União. Então, esse ano começa a instalar, já está sendo instalado em várias cidades, 5G, que vai ser muito mais rápido, vai ter muito mais... Porque, às vezes, a estrutura da prefeitura não está adequada ou não tem velocidade na internet e você não consegue acesso. E aí, então, com 5G começa a melhorar isso. Mas tem muitos prefeitos ainda que não estão adaptados à tecnologia da informação.
Mas isso também não é uma questão de boa vontade, ministro?
É, muitas vezes...
Se preocupar em fazer uma boa gestão?
Muitas vezes o prefeito não tem noção ou não está preparado com a sua equipe. Por isso que eu vim fazer a palestra aqui, exatamente para orientar. Vocês têm que melhorar a governança de tecnologia, a governança de pessoas. Ou não tem pessoas preparadas para comandar lá na saúde, no caso aqui especificamente dessa crítica, não estão preparadas para fazer. Aí precisa ter um dinamismo dentro da equipe, seja da prefeitura daqui, em qualquer parte, para implantar isso em todos os municípios. Eu acho que nós vamos enfrentar grandes problemas ainda. O governo federal avançou muito, mas nos estados, municípios, nós temos grande dificuldade em relação à tecnologia da informação. Tem muitos municípios com 5 mil habitantes, 10 mil habitantes, com 15 mil habitantes, que não tem nada. Eu acho que o cidadão hoje, com o avanço da internet, não precisa ir mais numa prefeitura. Não precisa mais ir numa prefeitura. Ele pode fazer tudo via celular. Todo mundo tem um celular. Marca via celular. Eu acho que com a pandemia, inclusive, com a antecipação já da internet, com 5G agora, o cidadão ele não precisa estar indo em banco, ele pode fazer tudo via internet.
Verdade.
E via saúde. E isso é questão de adaptar e estruturar. E o prefeito que não fizer isso fica para trás. Então é isso que eu tenho alertado. Eu ando pelo Brasil todo.
Sim.
Hoje eu sou conhecido como embaixador da governança no Brasil. Fui o fundador da tese. Essa primeira pergunta tu fez, é da Rede Governança Brasil, que eu sou embaixador. E dentro do tribunal fui eu que implantei a tese da governança em 2012, 2013. E não é uma coisa assim ocasional. Eu fui buscar as melhores técnicas na Europa. Eu morei 5 anos na Europa. Eu morei lá e fiz um acordo de cooperação com a Organização dos Países Mais Desenvolvidos do Planeta, a OCDE, que tem sede em Paris. Aí fiz com 11 países e trouxe as melhores técnicas e implantei no Tribunal de Constituição da União. E do Tribunal nós implantamos no governo federal, lá com o Michel Temer, depois com o Bolsonaro. E agora quem vier, eu vou lá, a primeira coisa que eu vou fazer é mostrar para o governante que se ele não tiver uma estrutura adequada, esse governo avançou muito e diminuiu muito a corrupção. Isso eu posso falar porque eu tenho os indicadores. Não é coisa do ministro Nardes, são os auditores do Tribunal de Contas, são todos concursados, que mostram que os indicadores da governança do atual governo em relação à corrupção diminuíram de forma bastante acentuada. Mas eu vou fazer isso lá atrás. Eu fiz, alertei a Dilma Rousseff, tudo que ia acontecer. Infelizmente, ela não tomou as providências, aconteceu as chamadas pedaladas fiscais.
Sim, eu fui, por isso que ela sofreu impeachment.
Eu fui inclusive o relator, mas não foi uma decisão só minha, foi de 40 auditores e foi uma decisão unânime do tribunal.
Sim.
Foram 340 bilhões de desvios de ilegalidade.
Nossa.
40 bilhões somente de abertura de crédito sem autorização do Congresso Nacional. 40 bi. E 340 bi foi o total de recursos gastos ilegalmente, tirando dinheiro dos aposentados. Enfim, foi uma novela que o Brasil todo viu, e por isso que foi um processo, foi uma decisão unânime do tribunal. Não houve, não foi um voto só meu, que fui o relator. Foi um convencimento de que, se nós continuar governando com uma estrutura que estava inadequada no campo ético, no campo moral, o país não passa confiança, não passa credibilidade.
Perde investidores.
Então foi uma questão unânime, não foi uma decisão. E foi uma decisão de um tribunal que é mais técnico, porque nós temos todos os nossos auditores, que são mais de 1.400, todos são concursados. Para entrar no Tribunal de Contas da União, tem 300 candidatos para uma vaga. Então, são pessoas muito preparadas.
Ministro Augusto Nardes, aqui o ministro atribui ainda esse alto índice de corrupção nas esferas dos poderes do nosso país, que faz com que as polícias, federal, principalmente, trabalhem bastante, né? O que é que o ministro propõe para que o político, o gestor, se sinta desencorajado, né, a fazer alguma artimanha?
Essa questão é chave, Marcos. Para isso acabar, tem que ter as regras de governança implantadas. Por isso que eu estou trabalhando nisso. Não adianta mudar de governador, mudar presidente, mudar prefeito, se tu não tiver implantado as regras de governança. É como eu falei da família, né? Se você não está ali monitorando o teu filho, não está acompanhando ele, que ele deixa de fazer o dever da escola, não vai na escola, em vez da escola vai para um grupo de amigos tomar cerveja, enfim, ele vai ficar desviado. E a mesma coisa, para acabar com a corrupção, tu tem que ter regras de governança. É o pai, ou seja, o prefeito ou o governador em cima, com todo um time para monitorar, todo um grupo de pessoas para monitorar tudo o que acontece. É como uma propriedade. Temos aqui o Paulo, que é produtor de camarão, que está aqui. Se ele não estiver lá em cima, cobrando o tempo todo, o camarão morre. Ou alguém vai lá e desvia o camarão da propriedade dele, né? E assim em qualquer agricultor. Assim é com o cacau, se tu não estiver lá cuidando. Então, a governança na área pública é fundamental. Isso tem que ter regras para os vereadores. Os vereadores têm que fazer uma lei. Eu tenho tudo isso pronto. Eu fiz um manual para os prefeitos governar. Esse manual eu distribuí gratuitamente através da Rede Governança Brasil. E eu tenho feito palestras em todo o Brasil sobre esse tema. Então, sem regras de governança, não se combate a corrupção. Porque vem um prefeito bem intencionado, está fazendo uma excelente gestão, mas depois ele vai embora, vem outro e destrói tudo. Não tem sequência. Aí tem que ter planejamento estratégico. E a outra pergunta que vocês certamente poderiam fazer, qual é o planejamento estratégico? O que Ilhéus vai ser em 2030? Como é que nós vamos governar Ilhéus em 2030? Como é que vão desenvolver Ilhéus para o turismo em 2030?
É um planejamento que começa desde já, né? Já deveria ter sido iniciado.
Tem que planejar tudo, de como receber o turista, de como está a segurança, de como é que está a saúde para receber o turista, como é que está o transporte, como é que está o transporte aqui internamente, como é que está a casa comercial que vai receber o turista, as pessoas estão bem treinadas. Eu conheço Gramado e conheci Gramado que não era nada. Gramado lá no Rio Grande do Sul. Hoje recebe 8 milhões de turistas por ano porque todo mundo da cidade está treinado.
Verdade.
Eles cuidam do turista como cuidasse de um irmão. Recebe bem. Claro que vão cobrando caro e tal, mas vão faturando. E o objetivo é gerar emprego. Então, Ilhéus, para se transformar, tem que fazer um trabalho de conscientização. Primeiro, começando pela a administração municipal, e é nesse sentido que eu fiz essa palestra, orientando tudo isso para todos os prefeitos da região, quando eu estive aqui. E hoje voltei para ver se está avançando alguma coisa. Então, hoje à tarde, eu faço uma visita lá para o meu amigo Magela, que foi o primeiro que me recebeu aqui, a mando do prefeito, e aí nós estamos começando a ver se estão implantando a governança aqui no município de Ilhéus. Mas eu aproveito e vou também lá em Canasvieiras e outros municípios que me convidaram. Eu não posso estar em todos os lugares do Brasil,
claro.
Mas eu tenho estado e viajado por todo o país.
Agora, ministro, já que você está aqui na região, falando da região em relação à governança, que os prefeitos têm que se preocupar, né? E falando também sobre planejamento, o senhor tem um carinho já especial para o Ilhéus, pela região, já deu para perceber isso.
Sim.
Né? E aí, como é que o senhor vê a posição nacional de Ilhéus no turismo? Porque Ilhéus, há muitos anos atrás, Ilhéus era segundo, às vezes terceiro lugar. Salvador sempre primeiro, Ilhéus ali segundo, às vezes terceiro aqui na Bahia. e hoje Leos não está mais nessa posição.
Bem, eu não conheço na prática toda a realidade da Bahia. Eu vim aqui em Leos, a convite do prefeito, e fiquei encantado com a cidade. Eu acho que aqui tem o potencial de ser um grande centro turístico do Brasil. Não somente pela história, a história da Gabriela Cava e Canela, que tem toda uma história linda, maravilhosa, que vocês, o Jorge Amado construiu aqui, mas também pela história do cacau e pela beleza da região. Aqui é uma região que tem um potencial para ser um grande centro turístico. Isso eu já falei para os prefeitos na época. E não pode ser uma coisa somente de um prefeito, somente de Ilhéus. Eu acho que tem que ser montada uma estrutura regional. E aos poucos eu vou tentar ajudar nesse sentido, de orientar os prefeitos da região. Por isso que hoje eu estou indo a Una e vou também a Canavieiras para poder conversar. Eu acho que Canavieiras tem um potencial imenso.
Com certeza.
Canavieiras não foi descoberta ainda pelo Brasil. E porque é uma cidade que tem um charme maravilhoso, Canavieiras.
Praias maravilhosas.
E praias. E a cidade em si. Ela conseguiu preservar o que é de mais importante turisticamente, que é todo aquele... aquelas construções de 200, 300 histórico, anos histórico. Tá. Eu acho aí, Júnior, você que é vinculado a essa área política, eu estou fora da política, mas o Júnior, fiquei sabendo que ele participou da última eleição, enfim, teve um bom desempenho. Eu acho que essa região toda tem que trabalhar junto. Ilhéus, claro, é a maior cidade da região. Itabuna é importante, mas fiquei sabendo que Itabuna está com um problema seríssimo de saneamento. Eu acho que uma das coisas chaves aqui é começar pelo saneamento.
Isso.
Porque a pessoa vir numa praia e não tá bem saneada, quem for prefeito, se não trabalhar o saneamento da cidade, perde a credibilidade no longo do tempo. Saneamento é muito importante. Não é somente aqui, no Brasil como um todo. Esse é um trabalho que eu tenho falado muito com os presidentes da República. Vamos trabalhar o saneamento porque evita a proliferação de doenças, né? Agora fiquei sabendo que Itabuna teve um problema seríssimo. Eu não conheço ainda Itabuna, espero poder conhecer Itabuna quando
fica
vier.
Fica pertinho, né? 26 quilômetros daqui.
É, já conheci Itacaré, enfim, estou conhecendo aos poucos, né? Porque eu...
Sou da Bahia Grande.
É, porque como eu estou mais longe do Rio Grande do Sul, que é meu estado que eu nasci, e tive 6 mandatos lá, e conheço ponta a ponta o estado. Agora eu estou apaixonado pela Bahia. Vou começar a vir mais para a Bahia e conhecer mais a Bahia, porque é um dos corações do Brasil, é um dos estados mais importantes. E eu acho que essa região, para responder a tua pergunta, tem o potencial para ser o grande centro turístico do Brasil.
Sim.
E atrair internacionalmente muita gente. Já atrai, mas não numa dimensão ainda que pode, do potencial que tem Ilhéus. Ilhéus tem o potencial de ser, juntamente com os demais municípios, todos os municípios têm que estar juntos nesse projeto. Não pode ser um projeto somente de Ilhéus, tem que ser um projeto da região. E uma cidade cooperar e montar uma estrutura turística para se transformar num grande centro turístico. Eu conheci o centro de convenções aqui rapidamente, e fiz essa palestra e vou tentar ajudar o município, porque eu não faço mais política, o meu objetivo é deixar legado. Deixar legado, deixar propósito, como eu estou fazendo com a questão do desenvolvimento sustentável lá, que comecei plantando árvores na minha propriedade. E ajudar independente de questão política partidária. Ou seja, inclusive na Rede Governança Brasil, eu não deixo falar sobre política partidária. Falar técnico, conhecimento técnico, para ajudar os prefeitos, o governador e o presidente da República.
Por falar nessa questão de conhecimento técnico, então vamos falar um pouquinho sobre desenvolvimento sustentável? Muita gente agora está se perguntando o que é isso, né? A gente sabe que a maioria não entende ainda essa questão do desenvolvimento sustentável, a importância do desenvolvimento sustentável, não só para o município, mas para o país, de um modo geral.
É fazer o desenvolvimento preservando o meio ambiente, né? É desenvolvimento sustentável e criar sustentabilidade com produtos que estejam respeitando o meio ambiente. E aí utilizar os produtos e fazer com que os produtos possam ser sustentáveis na questão da agricultura, como também na questão do desenvolvimento do município, ou seja, coleta de lixo, né? Usar toda a estrutura que temos de lixo e ter usinas aqui e recuperar o plástico que está sendo jogado, usar isso novamente, buscar, então, fazer um instrumento sustentável em relação ao plástico, em relação ao alimento, né, que você utiliza, né, utilizar esse alimento também de forma sustentável, aquilo que sobra, reutilizar isso em relação ao plástico, em relação ao papel, em relação ao alimento, em relação a tudo, em relação à energia, utilizar uma energia mais sustentável, ecologicamente correta, energia fotovoltaica. Eu vi que aqui o diretor da rádio já tem aqui uma energia fotovoltaica, né? Então você está desenvolvendo de forma sustentável. Aqui na rádio eu vi esse modelo.
O parque aqui já é de energia solar.
É, tem um parque aqui de energia solar. E tem energia eólica, né?
Isso.
Eu não sei como é que são os ventos aqui. Lá no sul, os ventos são muito bons. E no Rio.
A Bahia está...
Tem algumas usinas eólicas já.
Já tem várias usinas eólicas.
Isso é desenvolvimento sustentável. Você utilizar a natureza como uma forma... também utilizar... Além disso, a produção agrícola com produtos que sejam de desenvolvimento sustentável, né? Utilizar a parte de esterco dos animais para produtos de fertilizante para a própria lavoura, né? Criar produtos hortigranjeiros com desenvolvimento sustentável. Eu acho que aqui tá sendo criada uma oportunidade na região fantástica de Ilhéus se transformar em um grande polo turístico, claro, mas também um polo ferroviário. Eu fui um dos que liberei a Malha Paulista e também liberamos a ferrovia para chegar lá do centro-oeste.
A Fiol.
E aqui também pode ser um grande porto, para da onde que eu estou produzindo hoje, de Minas Gerais, para transportar todos os nossos produtos, seja de pecuária, de grãos, através do porto daqui, com essa concessão que nós liberamos. Então, veja só, Ilhéus pode se transformar, já é, de certa forma, um município que tem o potencial, não somente em relação ao cacau, mas tem que diversificar, não pode ficar só no cacau. Tem que diversificar em relação às ferrovias, tem que diversificar em relação à parte de estrutura, né, de rodovias. Essa pista aqui, que eu já andei e já vi que tem problema de tráfego entre Canas Vieiras e entre essa região toda.
Sim.
Tem problema de trânsito, já.
Sim.
Tem engarrafamento. Então tem que ter um projeto de duplicação. Como é que está o projeto para duplicar? Eu vi que foi feita uma ponte maravilhosa aí. Houve uma melhoria muito grande da cidade, até a visão, mas ainda tem muita coisa a ser planejada. E aí a governança entra, aí entra a questão do planejamento estratégico. Aí as lideranças, o prefeito, o governador, os vereadores, têm que sentar e ter um grupo que pense estrategicamente para 2030, Ilhéus, para 2040. Você é jovem, Kátia, quando chegar em 2040, o Marcos, né? Querem saber como é que vai ser a cidade, qual é o planejamento estratégico, então, do município. Aí vem a governança. A governança, ela serve para monitorar, avaliar, mas também para projetar o futuro. Mas se não tem ninguém pensando isso, se ninguém está projetando isso, se tem um prefeito que fez alguma coisa, tem que manter o que o prefeito fez e aperfeiçoar e não destruir o que o prefeito anterior fez. E assim a gente começa a ter um planejamento estratégico em relação ao desenvolvimento sustentável, em relação à avaliação de risco, em relação ao futuro do município e da região, e pensar a região como um todo. Não pode ser feito nada isolado e não pode um município querer prejudicar o outro, tem que trabalhar um com o outro. E quando houver essa conscientização regional, nós passaremos a ter uma parceria e um desenvolvimento integrado em todos os setores da vida pública, especialmente no turismo, que precisa desse conjunto de estrutura. Eu mandei fazer uma auditoria, quando eu fui presidente do tribunal, lá em Natal, para ver como é que estava a estrutura de turismo de Natal. Aí a gente constatou que não tinha uma boa segurança, a gente constatou que não tem uma boa saúde. Vem um turista para cá, se não tem um bom atendimento cardiovascular e alguém tem um infarto que não é bem atendido, o turismo perde com isso.
É verdade.
E não vem mais turista para cá.
É verdade.
Então está estruturado essa parte, eu estou falando na saúde.
Sim.
Mas também posso falar na segurança. Se não tem um bom tipo de corpo de bombeiros, até o Wilson Nobre foi bombeiro aqui, se não tem um bom corpo de bombeiros para atender um acidente, para socorrer, o turista não volta. Se o hospital não tiver adequadamente estruturado, não volta, porque a pessoa vai morrer aqui e vai passar uma imagem negativa.
Claro, claro.
Então, veja só, turismo é tudo isto que precisa ser estruturado.
Sem falar que o turismo bem estruturado ele vai gerar muitos empregos.
Muito emprego e gerar riqueza. E Gramado é um exemplo disso, recebe 8 milhões de turistas por ano, é uma cidade muito organizada, são 30 mil pessoas que vivem lá, 35 mil pessoas. Entre Gramado e Canela deve estar uns 50, 60 mil habitantes. Hoje é o maior polo turístico, juntamente com o Rio de Janeiro. Eu fui no Rio agora há poucos dias, eu tenho medo de ir no Rio de Janeiro. Eu vou a Gramado, ou vou a Canela, ou venho aqui em Ilhéus, eu não tenho medo. Porque não conheço totalmente a realidade aqui de Ilhéus, mas não sei como é que está a segurança aqui. Então a segurança é fundamental. As pessoas podem caminhar pela praia, vão ser furtadas ou não. É uma questão que vocês têm que avaliar. Aí tem que ter todo esse planejamento estratégico em relação à segurança, em relação à saúde, em relação à educação, como preparar a escola para que os adolescentes que estão nascendo, e como pessoas, né, que estão se tornando pessoas, estarão preparados para receber os turistas. Como utilizar toda essa potencial de mão de obra disponível de jovens que possam trabalhar em empregos de turismo. Tem muita coisa nesse sentido. Então, veja só, tudo isso tem que ser pensado, tem que ser estruturado na região como um todo. E aí poderá ser ocupado um espaço. Eu acho que aqui já tem naturalmente pessoas preparadas, porque o baiano é muito hospitaleiro, né?
Criativo também.
E criativo, e inteligente. Então, é só questão de você dar uma lapidada, né? Fazer uma lapidação e preparar as pessoas. Aí tem que ter no município cursos, né? Para toda essa estrutura que é necessária de turismo.
Ô, ministro, antes da gente finalizar aqui a nossa entrevista, eu não posso deixar de falar, aproveitar, né? Porque o presidente Jair Bolsonaro sanciona a Lei Orçamentária Anual de 2022, né? Informou, inclusive, a própria Secretaria-Geral da Presidência. E aí, como é que o tribunal está acompanhando essa questão toda de orçamentária do país? O país está caminhando bem em relação a isso?
Nós fizemos um monitoramento e temos uma secretaria especializada dentro do tribunal. Eu criei 28 secretarias dentro do Tribunal de Contas da União. E com auditores especializados em todas as áreas. Antes, nós tínhamos 1.400 auditores com alguma secretaria especializada. Nós temos uma secretaria que se chama Secretaria de Macroavaliação do Orçamento, que dá um parecer todos os anos do orçamento para aprovar as contas do presidente da República, que é a nossa principal função. Foi aquela, as chamadas pedaladas, que eu fui o relator, que a gente constatou 104 bilhões em 14 de desvio, depois mais 340 bilhões de ilegalidades. Em 2013, a presidente não contabilizou a previdência de todos os brasileiros, 1 trilhão e 200 bilhões. Então, o que que nós pegamos agora? Tu falou do orçamento. O presidente vetou 3 bilhões. Está no noticiário de hoje, vetou 3 bilhões. Agora, cabe ao Congresso derrubar esse veto, ou, se ele não derrubar, algumas áreas estarão sem a contemplação desses recursos, e são áreas da educação. Eu, inclusive, sou relator da educação hoje. Estou auditando as nossas universidades. Eu fiquei impressionado que algumas universidades não têm nem noção do que é a governança. E eu estou andando em cada universidade. E estou visitando todas as universidades do Brasil. Nós temos que melhorar muito as nossas universidades. Mas em relação ao veto do presidente, se houver uma arrecadação extra, poderá ser contemplado esse recurso na metade do ano que vem, ou antes disso, aí nós vamos monitorar. Nós temos um grupo que monitora tudo isso e o Congresso também monitora. Mas nós que passamos as informações, nós somos os peritos da nação. Pela Constituição Federal, cabe ao Tribunal de Contas fazer todo esse acompanhamento. Então nós vamos acompanhar, se houver excesso de arrecadação, esses recursos poderão ser novamente revistos e contemplados. Vai depender da arrecadação do Brasil. Por isso que melhorando a governança do conjunto da nação, você melhora o ambiente de negócios do país. E aí você pode atrair mais investimentos. Então, a governança é a palavra-chave do momento para a nação brasileira.
Ministro, eu adoraria continuar aqui batendo papo com o senhor. Por mim, a gente ficaria até mais tarde, mas temos, né, programas aí a seguir com patrocinadores. Ainda bem que o diretor-geral está aqui, né? Liberou a gente estourar o tempo, né? Então não vou ser chamada a atenção. Porque não é toda semana que a gente recebe aqui um ministro para trazer assuntos tão importantes para os nossos ouvintes. Muito obrigada por sua disponibilidade. Né, cheio de compromissos aqui na região, mas consegui um tempinho para vir conversar conosco aqui no Jornal do Meio Dia. Muito obrigada, viu, ministro Augusto?
Obrigado, eu que agradeço. Um grande abraço a você, Kátia, ao Marcos e ao diretor que está acompanhando aqui.
Rodrigo Júnior.
É, o Júnior, né? A gente conhece ele mais por Júnior, né?
É, Juninho.
Aliás, conversei com ele e fiquei bem impressionado, porque tem muito conhecimento, é muito preparado. Então, eu queria transmitir um abraço também à equipe do prefeito, o Marão, que nos recebeu muito bem. Sim. E a todos os prefeitos da região. E eu vou tentar ajudar dentro das minhas possibilidades, quando puder vir para cá, se eu puder voltar ainda esse ano, para a gente melhorar a governança do município, dos municípios da região. E é claro que eu estou trabalhando um projeto maior, por isso que eu lancei o segundo livro, né? E que a Rede Governança está publicando, da governança à esperança. A gente não pode perder a esperança na nação brasileira. Mas se nós implantar a governança, nós conseguimos diminuir a corrupção e vamos entregar resultados, seja na educação, na saúde, em todas as áreas. Por isso que eu criei esses indicadores, para monitorar tudo que está acontecendo no país. Nunca tinha sido feito isso. E estamos inaugurando. Que tal aqui no município, daqui a um tempo, nós temos indicadores de governança na saúde, na educação.
Você imaginou?
E fazer transversalidade entre a saúde e a educação. Já começa a preparar na educação para trabalhar em conjunto, para educar as pessoas a se alimentar bem, educar as pessoas para utilizar o medicamento correto. Aí já começa a dar uma base de transformação de Ilhéus ou de qualquer município, desde que seja feito isso com muita sabedoria, com disciplina e com conhecimento e com perseverança. Por isso a frase que eu tenho lançado agora nessa rede de mais de 500 voluntários, da governança à esperança. Não podemos perder a esperança, senão a vida perde o sentido. Um grande abraço a vocês, muito obrigado.
Obrigado, ministro Augusto Nardes, presidente do Tribunal de Contas da União.
Olha, a gente aproveita e pede sua ajuda o país, viu?
Sim.
Controle lá.
Vamos fazer isso. Com
parabéns pelo trabalho do senhor, viu, ministro?
Obrigado.
Muito obrigada aí. Bem, nós vamos acionar novamente o nosso repórter. O Coutinho Neto faz a segunda entrada de hoje, né, Marcos? Com mais informações para nós.
Isso não é vista, uma verdadeira aula de conhecimento, aula de cidadania. Fiquei fã. Vamos lá, então. Notícias de polícia. A sua viatura 2,9, retornando aqui no segundo tempo com notícias do Sul, Extremo Sul e também de Recôncavo Baiano e toda a nossa grande Bahia. Extremo Sul Baiano, aconteceu na manhã um acidente rodoviária estadual, ela foi acionada para ter uma ocorrência de acidente. Tá? 489. Motorista perdeu o controle do veículo e capotou. Trata-se de um veículo SUV. Uma equipe do SAMU foi ao local e socorreu três ocupantes do veículo para o hospital de Itamaraju. Humberto de Matos Olim, 45, morreu no local do acidente. Acidente seguido aconteceu na BR-101. No perímetro pertencente. Informação. Tudo perdeu controle e acabou e pegando fogo no veículo. O ciclista, melhor dizendo, ficou parcializado. Carlos Mendes Rodrigues era morador de Teixeira de Freitas. Ele pilotava uma CB. Zimeire Belisário do Carmo, motociclista, morreu no local, enquanto que a mulher, ela foi encaminhada para o hospital daquela região. Outro acidente aconteceu madrugada de na BA-290, o motociclista seguia sentido Teixeira de Freitas a Medeiros Neto, quando perdeu, e o veículo no sentido é contrário. Tentar ultrapassar o outro veículo na moto, o piloto da moto, e como Aliá Oliveira, que era o carona, e o piloto Josué de Souza Rocha, 30 anos de idade. Segundo informações, os dois eram moradores de Duque de Caxias, retornando de Teixeira. Ambos morreram no local. Infelizmente, mais um acidente, onde os corpos foram removidos para o Instituto Médico Legal. De acidente, tipo de Caravelas, também extremo sul baiano, na manhã dos pescadores foram desaparecidos após o naufrágio de embarcação em alto mar, foi localizado. O corpo foi trazido para o pia de Ponta de Areia, interior de Caravelas. A polícia foi informada. A vítima, Paulo Henrique Machado Rocha, mais conhecido como Papa Açúcar. O corpo foi localizado por um colega pescador. O pescador estava desde madrugada da última esperança de encontrá-los ainda com vida. O outro pescador estava parecido, mas as buscas continuam. Retornarei o policial. Precisa na hora do almoço com Tati Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Infelizmente, estava cortando muita ligação, viu, Coutinho? Mas aí, a partir de amanhã, a gente, Coutinho, tenta aí mudar de local. Mas, infelizmente, né, Coutinho não tem nem culpa. Essas operadoras de celulares aí que não ajudam muito, né? Rapidamente, a gente estourou muito tempo aqui. As duas últimas notícias. Olha, homens são presos por tentativas de feminicídios no oeste da Bahia. Então, dois homens foram presos por tentativa de feminicídios diferentes nas cidades de Luiz Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. E isso ocorreu no sábado, dia 22. As duas vítimas foram socorridas pela Guarda Municipal. Que coisa, hein, Marcos? E a nossa última notícia, né, Marcos, é essa questão aí que com os vetos parciais, Bolsonaro sanciona a lei orçamentária anual de 2022.
A gente comentou até na entrevista com o ministro Augusto Nardes, o presidente Jair Bolsonaro sancionou essa lei orçamentária anual deste ano, informou a Secretaria-Geral da Presidência da República. A sanção do texto com vetos foi publicada no Diário Oficial da União de hoje. O texto prevê um valor total das despesas em 4.730.024.789.081 reais. É muito dinheiro,
Cássio. Muito dinheiro, né, Marcos?
E tem um valor referente à dívida pública, né? Mais de 1 trilhão também. Quase 2 trilhões. Incluindo o orçamento de investimento, né? Então, a informação foi antecipada pelo analista de política da CNN, o Gustavo Uribe. Segundo auxiliares da equipe econômica, a projeção foi reduzida diante do aumento pelo Congresso Nacional das previsões de receitas primárias.
Então tá aí. Olha, nós encerramos por aqui a edição desta segunda-feira do Jornal do Meio Dia. Você que pegou o bonde andando, a gente estourou o tempo aqui, porque nós estávamos com um entrevistado aqui, que foi o ministro do Tribunal de Contas da União, o doutor Augusto Nardes. Bem, gente, o Jornal do Meio Dia volta amanhã na terça-feira, se Deus nos permitir, com mais uma edição para deixar você bem informado. O Jornal do Meio Dia é um oferecimento da rede UniFTC. Movimente-se para o futuro na rede UniFTC. Bolsa de até 70% em todo o curso, exceto medicina. Inscreva-se. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda Eliel, são duas lojas, uma no calçadão da Jorge Amada, outra na Marquês de Paranaguá, onde você faz suas compras e parcela, hein? 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Marcos, boa tarde para você, boa tarde a todos e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, excelente tarde. Daqui a pouquinho tem o Pagode Brasil na sequência e o Renatinho Bad Boy.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.